Olá, meu nome é Thiago Queiroz e eu estou muito feliz que a gente está chegando no final da nossa playlist aqui tão importante de criação com apego. E nesse vídeo eu vou falar sobre o sétimo princípio, que é praticando a disciplina positiva. Ou seja, existem 6 outros vídeos antes desse, mais um vídeo introdutório dentro da playlist. Se você não viu, vai lá ver. Então, um conteúdo riquíssimo, totalmente gratuito, acessível para você. Só ir lá assistir. E a próxima, né, o próximo princípio, que vai ser o 8º princípio, é o último. Então, assim, a gente está chegando no final da nossa lista e eu estou muito feliz de poder conseguir contribuir dessa forma, dando mais conteúdo para você aí, entender um pouco melhor, na prática, o que é a criação com apego e como que ela pode te ajudar a criar vínculos de apego seguros com seus filhos. Tá legal? Então, em resumo, a gente vai falar hoje sobre disciplina positiva dentro da perspectiva da criação com apego, como que ela funciona, como que a gente observe, como que ela impacta na criação desses vínculos, que talvez, se você acompanha o meu canal há muito tempo, você já sabe um pouco mais ou menos sobre como é que isso funciona. Mas eu vou dar agora uma visão focada na criação com apego, tá legal? Mas antes, se você tá aí ouvindo esse podcast, tá curtindo toda essa série de conteúdos que eu tenho feito aqui, não esquece que você tá aí assinando meu podcast, me ajuda a divulgar por aí também, me marca nos stories, que eu amo ver as pessoas me marcando nos stories, inclusive vê mesmo se você tá aí inscrito, porque tem um monte de quadro novo, inédito, rolando no meu podcast, além desses conteúdos aqui. Tem lá o Dois Dedos de Prosa, que eu sempre chamo pessoas incríveis para conversar sobre a vida, sobre filhos, então tenho certeza que você vai adorar. O primeiro episódio, por exemplo, foi com o Gregório do Vivier, a gente já falou sobre adoção, a gente já falou sobre linguagem, assim, tá incrível esse conteúdo. E o outro quadro que é o Conversas Difíceis, o nome já diz, né? Eu vou ali, vou pegar um e-mail, vou pegar uma mensagem que eu recebi de meus ouvintes ali, queridos, que são realmente conversas muito difíceis, temas muito delicados, em que eu vou tentar dar o meu melhor para acolher, para tentar contribuir de alguma forma com algum insight, com alguma informação. E eu tenho certeza que, se não te ajudar diretamente em algum desses assuntos, tenho certeza que você conhece alguém que vai ser beneficiado. Então, me ajuda a divulgar isso por aí, tá legal? E não esquece de avaliar também ali, ó, esse podcast, vai lá, bota lá as 5 estrelinhas, dá nota 5, faz todo esse rolê, porque isso me ajuda pra caramba também, tá legal? Bom, eu acho que pra começar essa conversa sobre a disciplina positiva dentro da criação com apego, eu queria dizer que talvez, entre todos os princípios, seja um dos mais desafiadores para muitos pais e mães. E por que eu digo isso? Porque realmente demanda uma mudança de percepção, de visão, de como que a gente vai se relacionar com essas nossas crianças e como que isso às vezes contradiz aquilo que a gente tem como referência das nossas próprias infâncias, né? A maioria de nós aqui fomos criados provavelmente com educações, com disciplinas muito mais autoritárias e punitivas. Então, quando a gente tenta fazer uma mudança nessa forma de enxergar a infância, enxergar como educar uma criança, pode gerar esse incômodo. Mas eu garanto para você que, do meu ponto de vista pessoal, é um dos pontos mais legais da criação com apego para mim. Porque a gente vê como que isso fortalece o vínculo que a gente começou a construir lá nos primeiros dias, meses de vida, e agora com uma criança mais velha, porque a criação com apego, ela passa por todas as idades da criança, né? E a disciplina positiva, ela entra ali no 7º princípio, justamente pensando nas crianças que são um pouco mais velhas, né? Então aquela coisa da criança que já está crescendo e como que a gente continua fomentando, né, fortalecendo aquele vínculo de apego seguro. E aí, assim, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que a regra de ouro nessa conversa toda é assim, e que isso inclusive é uma dica pessoal que eu dou para vocês aqui, essa regra de ouro, porque é o que me ajuda sempre que eu tô meio inseguro, em dúvida, que é o seguinte: faça com seus filhos aquilo que você gostaria que fizessem com você, tá? Isso, assim, pode parecer piegas, mas isso é um ótimo norteador pra gente que às vezes está meio perdido sem saber o que fazer. E por quê? Porque às vezes a gente se coloca no lugar de que se sente cobrado de, sei lá, às vezes brigar, bater, castigar os nossos filhos porque alguém disse que sim, né? E a gente nem se coloca nesse lugar de: será que eu gostaria que alguém me batesse? Será que ia ser legal eu receber uma palmatória sempre que eu errasse em alguma coisa no meu trabalho? Será que seria legal se eu fosse, sei lá, afastado dos meus colegas de trabalho sempre que eu cometesse algum erro, que eu não atendesse algum prazo de algum projeto, sempre que eu me chegasse atrasado? Não, você vai ficar 5, 15 minutinhos ali, ó, longe, olhando para a parede, tá bom, sozinho, sem contato com ninguém, para você aprender a não chegar mais tarde no trabalho. Sabe? Então, assim, para mim é um dos primeiros aspectos ali a gente pensar se a gente gostaria tentando transportar isso para nossa realidade hoje de pessoas adultas, tá? Vai na minha, ajuda pra caramba. E aí eu vou dar falar algumas coisas aqui rápidas sobre disciplina positiva, mas assim, lembrando que eu tô há quase 10 anos falando sobre isso na internet, né? Então assim, você vai encontrar vídeos e podcasts meus aos montes falando sobre disciplina positiva. Então assim, você encontra playlists minhas só sobre disciplina positiva, você entender como é que elas funcionam para bebês pequenos, quais são os primeiros passos, como você fazer. Você vai encontrar isso tudo aqui na descrição, você vai encontrar isso daí. Mas eu vou tentar dar uma resumida, tá? E a primeira coisa que eu tentei adiantar ali um pouco antes é de que a disciplina positiva, dentro dessa perspectiva, a gente não entende, né? E existem evidências científicas, existem estudos, inúmeros estudos mostrando como que punição, palmada, recompensa, que essas coisas elas não têm eficiência a longo prazo para educar uma criança. E por que que eu estou falando isso? Vamos começar pela palmada, pelos castigos físicos. Eles mostram apenas, eles ensinam a criança que a gente pode resolver problemas utilizando a violência. Só ensina a criança que dentro de uma discussão ali, de uma disputa de poder, quem é mais forte vai ganhar aquela disputa de poder. Ela não fortalece um clima de segurança emocional para a criança, porque ela sempre vai ter medo. A gente não está construindo um vínculo na base da confiança, da presença que a gente vem construindo até então em todos os outros princípios. Então agora a gente não poderia pegar isso e quebrar isso batendo nos nossos filhos, que vão parar de se sentir seguros, vão parar de sentir confiança de contar tudo para a gente que a gente gostaria que eles contassem. Então assim, violência física está fora da disciplina positiva. Punições também, porque elas estão ali reforçando um lugar em que a gente está querendo ensinar, né, assim, entre aspas, ensinar para os nossos filhos de uma forma inconsciente, que a mensagem que a gente está passando para os nossos filhos quando a gente castiga, pune eles, é que eles precisam basear em fatores externos, em pessoas, feedbacks externos, para entenderem e realizarem aquilo que eles vão decidir ou não sobre as suas ações. O que que eu quero dizer? A fonte do controle, né, como na psicologia a gente chama de locus de controle, ele passa a ser completamente externo, ou seja, eu vou fazer isso, mas eu preciso saber se meu pai aprova, se minha mãe aprova. Será que eu vou fazer isso se eu for punido ou se eu for recompensado? Esse é o grande problema, porque a gente não está instigando na criança, ajudando ela a construir os valores próprios que vão ajudá-la a decidir por conta própria, com base nos seus valores internos, se ela deve ou não fazer aquilo. É aquela máxima que eu já falei mil vezes por aqui, de que assim, eu não quero que o Dante, meu filho mais velho, use como fator decisório se ele vai bater ou não no irmão, a questão dele ficar de castigo ou não. Eu quero que ele consiga decidir se ele vai bater no irmão ou não, porque ele sabe que é errado, porque ele sabe que machuca, porque ele sabe que na nossa casa a gente está sempre preocupado com a integridade física de todos os membros da casa, porque ele sabe que todas as vezes que ele se descontrolou e bateu, a gente separou, cuidou de quem se machucou e também acolheu os sentimentos de quem bateu, porque quem bate não bate porque é mal. E essa que é a coisa mais importante da disciplina positiva. A gente começa a ajudar a criança a perceber que ela é boa, que ela não é ruim, que ela é só uma criança boa tendo um momento difícil, que é só uma criança boa que não tem capacidade ainda de lidar com suas emoções, seus sentimentos, para extravasar de uma forma socialmente aceita. Então a disciplina positiva ela vem para tentar abraçar tudo isso e ajudar a gente na prática a entender como se comunicar e educar os nossos filhos que são mais velhos. Então na disciplina positiva a gente vai usar muito da empatia e do respeito que a gente já usava quando eram bebês, só que agora olhando para uma criança mais velha, tentando entender quais são as necessidades não atendidas daquela criança que está apresentando um mau comportamento. Se essa criança está mordendo os outros na escola, por que que ela está fazendo isso? Será que é porque ela está se sentindo muito acuada, porque ela está sentindo medo de estar perto de crianças que entraram, que ela mudou de turma, talvez, a professora trocou, ou será que é porque a dinâmica em casa mudou, chegou um novo irmão? Então, assim, é um olhar muito mais integral e muito mais focado nas necessidades e sentimentos da criança do que simplesmente tentar apagar ou conter um comportamento. A visão da disciplina positiva é muito parecida com a visão de como você enxerga um iceberg, né? O iceberg ali que está ali no oceano e tudo mais, você vê aquela pontinha do iceberg, que é aquele gelinho que está para fora, que já é grande, né? Mas a gente não entende que para baixo da água ali, para baixo do espelho d'água, existe uma imensidão de iceberg que a gente não tem nem noção do que tem ali embaixo. É muito parecido com o que acontece com a criança, né? Se a gente ataca só o mau comportamento pelo mau comportamento, a gente faz a criança se sentir mal, por estar se sentindo mal, e a gente ignora tudo aquilo que está ali embaixo da superfície do comportamento, sabe? A gente ignora as sensações, as emoções, os medos, as frustrações. A gente ignora as necessidades dos nossos filhos porque a gente está querendo só apagar, silenciar aquela expressão dos nossos filhos que eles nem sabem outra forma de se expressar. Então, dentro da disciplina positiva, a gente vai perceber que as ferramentas de diálogo, de fazer combinados, de fazer o uso de oferecer escolhas para os nossos filhos, para que eles escolham dentro de uma, né, de um leque limitado de possibilidades, né, que sejam reais para a gente, que elas possam exercer um pouco de escolha dentro da vida delas. O que eu quero dizer? Se ao invés de a gente falar assim, filho, você vai querer tomar banho, sim ou não? E a criança disser não, e aí você não tem como lidar com esse não, você pode falar assim, filho, está na hora do banho. Você quer tomar banho com o navio ou com a boneca? Então, a gente dá uma opção. A gente pode dar uma terceira opção se a criança for mais velha, mas é importante que a gente lembre que os nossos filhos, eles precisam se sentir pertencentes, importantes. E quando a gente participa eles dentro desse processo de decisão, eles tendem a ser mais cooperativos. Então, essa é a grande ideia com relação à disciplina positiva. E quando a gente está falando de bebês, eu já fiz conteúdo também assim, dedicado à disciplina positiva para bebês, a gente tem que lembrar que esse diálogo ele não vai ser ali completo, né? A criança, o bebê, ele não vai entender isso daí. Então, assim, para bebês pequenos, a gente utiliza muito de redirecionamento de atenção, ou seja, aquela coisa do bebê que está mexendo muito em uma coisa que não poderia estar mexendo, é pegar aquele bebê e levar para outro canto da sala, mostrar um outro tipo de brinquedo, pegar um balde cheio de brinquedos que tem mó tempão que aquele bebê não via e que vai ser novidade para aquele bebê. Então esse redirecionamento de atenção para bebês é extremamente eficiente e diminui a nossa luta de tentar segurar grito, de não brigar e de ficar toda hora tirando o bebê dali e o bebê voltando, sabe? Então, assim, são decisões, vamos dizer assim, eficientes para também a nossa própria saúde mental. E também, inclusive, preparar o ambiente para que ele seja mais positivo possível para o bebê, né? Quando a gente está falando de bebês pequenos, ou seja, se o seu bebê, como todos os bebês do mundo, adoram brincar com a tomada e estão ali fissurados na tomada, por que não considerar um protetor de tomada? Que aí você não precisa ficar toda hora tirando aquele bebê dali, né? O protetor está ali, pronto. Você faz pequenas adaptações na sua casa, na sua vida, para que aquele ambiente seja mais amigável ao bebê, para que ele possa explorar e desenvolver sua autonomia de uma forma segura e sem que você tenha que ficar intervindo toda hora, sabe? Então, assim, a disciplina positiva ela pode ser cansativa em determinados aspectos, porque envolve mais diálogo, envolve mais negociação com os nossos filhos, mas, por outro lado, ela é muito mais leve, porque ela envolve muito trabalho prévio, sabe? Muito trabalho de prevenção mesmo, em que a gente vai fazer algumas mudanças na casa para a gente não ter dor de cabeça com os nossos filhos com relação àquilo e a gente possa estar bem quando novas situações acontecerem. Então, em resumo, disciplina positiva dentro da criação com apego, ela vem muito nesse lugar de ajudar a gente a perceber como que a forma que a gente disciplina, que a gente educa os nossos filhos, está intrinsecamente ligado com a qualidade do vínculo que a gente vai manter com os nossos filhos. Então é aquilo, não faz sentido a gente passar os primeiros anos da vida do bebê dando colo, atendendo o choro e tudo mais, e quando ele fica mais velho, a gente não acolhe mais nenhum choro, manda a criança parar de chorar, manda a criança engolir o choro. Então é isso, sabe? Pune a criança porque ela está chorando, ameaça com castigo. Então, assim, vamos deixar isso de lado e vamos tentar entender que é como se fosse uma nova gradação dentro da forma de estabelecer e fortalecer esses vínculos que a gente está criando com os nossos filhos, tá bom? De novo, existe uma infinidade de conteúdos exclusivos sobre criação com apego no meu site, no paizinho.com, nas minhas redes sociais, né, no arroba Thiago Queiroz, por exemplo, no Instagram, no meu canal no YouTube, né, que é Paizinho Vírgula lá no YouTube, nos meus podcasts, então assim, em todos os lugares. Se você procurar Paizinho Vírgula, você vai achar um monte de coisa, de dicas específicas, casos respondidos de pessoas que me acompanham e me seguem. Então assim, tem muita coisa que eu não conseguiria resumir aqui, porque é realmente muita coisa. Então fica aqui o convite, procure mais conteúdos que eu falo sobre disciplina positiva, Isso vai ajudar muito você a entender e criar esse repertório, porque é isso. A gente não foi criado dessa forma. A gente precisa criar um novo repertório de como lidar com essas situações desafiadoras. E é aqui que você vai encontrar todas essas informações, vamos dizer assim, tá bom? E lembrando que se você está aqui e está gostando desse tipo de conteúdo, me ajuda a divulgar. Manda para alguém que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, que ele é meio introdutório sobre disciplina positiva, então às vezes a pessoa nem sabe e recebe isso. Ela vai te agradecer e eu vou te agradecer, tá legal? E antes de me despedir, eu queria fazer aquele pedido para você, né? Me ajuda a divulgar esse podcast, joga ali no grupo de pais da escola, joga no grupo de amigos, de amigas, de outros pais que você conhece, me marca no Instagram, faz todo esse negócio, porque isso faz toda a diferença para um criador de conteúdo independente como eu, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!